A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E fazemos nova ligação com o Miguel Cordeiro neste início de semana. Miguel, tens perguntas sobre números, animais e comícios políticos. Mas para começar, temos aqui uma adivinha. Qual é a coisa, qual é ela?
É isso mesmo. Qual é a coisa, qual é ela, que muda sem nunca mudar?
Não sei. Quando eu era mais pequeno, estas adivinhas tinham sempre como resposta a um animal qualquer. Acho que não é o caso, pois não?
Não, não é o caso. E neste caso, o que muda sem nunca mudar é a liderança do Futebol Clube do Porto. Mais uma eleição, mais uma vitória para Pinto da Costa. É praticamente o regresso de quem nunca partiu, mas na verdade não muda a liderança, mas há sinais de mudança. Desta vez Pinto da Costa venceu com cerca de 68%, porque houve concorrência, três candidatos. A liderança dos Dragões já não vive de concordância e com a democracia a funcionar surgiram vozes contra a atual gestão. Para além disso, muda também a perspectiva de futuro. Este deve ser o último mandato de Pinto da Costa, que vai cumprir assim mais de 40 anos no cargo. Feitas as contas, Pinto da Costa já leva 13.925 dias na liderança do clube. Cumprindo o mandato até ao fim, vai ultrapassar os 15 mil dias. Este sinal permite o crescimento de alternativas, mas para já todos estes sinais de mudança são apenas temporários. A mudança sem mudança, Pinto da Costa mantém-se como presidente do Futebol Clube do Porto.
Miguel, seguimos em frente do futebol. Queres passar para a calculadora?
Sim, a pergunta aqui é: estamos preparados para a avalanche de números que se aproxima?
Eu não sou muito bom em matemática, vou perder-me seguramente nessas tuas explicações, mas vamos lá a isso. Falas de números da pandemia e da economia também?
Vou falar mais dos segundos. Todos os dias falamos de números, temos falado deles desde o início da pandemia, falamos desses números de casos e de mortes no que toca à pandemia, e também falamos de muitos números da economia, desses que quero falar. Nos últimos meses foi-se falando dos impactos da pandemia na atividade económica e agora surgem com mais precisão os resultados e as estimativas. Só ontem foram divulgados mais uma série de números daquilo que é quase um exercício de futurologia, ou seja, num cenário ideal, o governo prevê uma queda no PIB de 6,9% e um crescimento de 4,3% no próximo ano, por exemplo. Depois diz também que o desemprego deve fixar-se nos 9,6% e que em 2021 deve ficar nos 8,7%. Quanto às exportações, devem cair 15,4% este ano e crescer 8,4% no próximo. Quanto às importações de bens e serviços, o Governo espera uma redução de 11,4% este ano, um crescimento de 7% em 2021. A inflação a cair 0,2% este ano, a crescer 0,4% no próximo. São muitos números e todos estes dados já foram vistos e revistos e vão continuar a ser alterados de forma consecutiva nos próximos meses. Tudo isto para dizer uma coisa: estamos em crise, vamos continuar em crise e a recuperação vai ser lenta.
E novidades, Miguel Cordeiro? Olhamos agora para esses significados por trás dos números, de facto, mas ainda também um olhar teu esta manhã, esta nova forma de fazer política?
Sim, que é presencial, mas à distância. E a pergunta aqui é: será que o PCP aprendeu a lição ou quer mostrar o protótipo do Avante?
Estamos a falar de um comício que se realizou ontem no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Juntam muita gente?
Esse juntou, sim, um comício político em tempo de pandemia e a cumprir todas as regras de distanciamento. Centenas de participantes a cumprir esse distanciamento de frente para o palco, onde discursou o líder Jerónimo de Sousa. A Rita Penel e o João Porfírio, jornalistas do Observador, contam em reportagem que os militantes estavam de máscara, estavam à distância, com lugares pré-definidos, e havia também staff disponível para ajudar quem estivesse com dúvidas em todos estes novos procedimentos. O discurso foi de 30 minutos e, em resumo, as regras foram cumpridas. Pode ser um pequeno ensaio do que será a festa do Avante, isto se avançar mesmo, porque para já ainda não há uma decisão fechada.
Miguel, e temos ainda tempo para uma pergunta final.
Só mais uma. E esta é para os dois. Por acaso não perderam um animal selvagem com cerca de 250 quilos?
Que eu tenha dado por ela, não, não me aconteceu.
Pois, eu pergunto isto porque há um crocodilo muito perigoso, muito agressivo, à solta, no Rio Douro. Boa notícia, não está em Portugal, está do lado espanhol, entre Simancas e Tordesilhas. A má notícia, está desaparecido, as autoridades não conseguem andar com ele e já avisaram que é um animal perigoso. Já foi visto por algumas pessoas, incluindo duas crianças de 13 anos. As autoridades também já encontraram ninhos feitos por este crocodilo e restos de peixes com dentadas. Para já continua desaparecido. Sabe-se que este réptil estaria sob o cuidado de um morador nesta região, que o libertou porque, resumidamente, ficou muito grande, ficou demasiado grande para estar sob cativeiro. Já sabemos que, pelo menos vocês não foram, resta por isso dizer, cuidado a quem anda para os lados do Douro, nesta região de Tordesilhas.
Bem, é engraçado estares a recuperar essa história do crocodilo que pode estar perdido no Rio Douro, e esta explicação, ele ficou grande e o dono libertou, porque este foi precisamente o tema de conversa do Pet Radio da passada sexta-feira, que já podem ouvir online. O veterinário Nuno Paixão dava de facto vários exemplos de pessoas que têm animais selvagens e que os abandonam porque de facto eles depois ficam muito grandes, são muito giros quando são pequeninos, mas depois quando crescem, e este crocodilo de 250 quilos deve ter um aspecto pelo menos agressivo. Miguel Cordeiro, sim, com as perguntas desta segunda-feira. Daqui a pouco voltamos ao contacto com o Miguel para o nosso Zoom.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.